As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo assumiu em comunicado que aconteceu um erro clínico numa transfusão de sangue para a senhora de 81 anos que foi atacada por um bode. O caso aconteceu em agosto último, na localidade de Pego, concelho de Abrantes. Na altura, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Manuel Constâncio, mas acabou por não resistir a esses ferimentos. Duas semanas após a trágica ocorrência, foi noticiada uma eventual troca de sangue num erro que terá estado na origem da morte da senhora. Confrontado com este cenário, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que gera os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, determinou a realização de um processo de inquérito. Desta forma, em comunicado enviado para a agência Lusa, o presidente do CHMT, Casimir Ramos, refere que foi deliberada a instauração de um processo disciplinar aos intervenientes identificados como responsáveis por um incidente detectado relativamente a uma unidade não universal de sangue disponível para transfusão de urgência. Casimiro Ramos refere que, apesar deste erro clínico, não foi possível apurar, no entanto, um nexo de casualidade entre o referido incidente e o óbito da vítima. 77 pessoas foram dadas como recuperadas de infecções Covid-19 no decurso da última semana, confirmou a Unidade de Saúde Pública na recente atualização à pandemia na região do Médio Tejo. Estas altas mexeram assim com o número de contágios em curso, agora resumidos a 123, isto num quadro total de 15.343 casos confirmados. Aliás, no decurso das últimas 24 horas, foram detectados mais 4, dois dos quais em Abrantes e um em Ourém e em Torres Novas. Felizmente, tendo em consideração a última semana, não houve qualquer óbito associado a esta doença. O número de recuperações cifra-se agora em 14.822. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém e Torres Novas são agora os concelhos com maior número de casos ativos, ambos com 35, seguindo-se Tomar com 23. Desde os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 3.557 infecções, 3.436 recuperações, 86 óbitos, 35 infecções ativas. Tomar 2.862 casos, com 2.788 recuperados, 58 óbitos, 23 infecções ativas. Torres Novas, 2.409 casos, 2.308 recuperados, 66 mortes, 35 infecções ativas. Abrantes, 1.852 infectados, 1.778 estão curados, 71 mortes, 13 infecções ativas. Em Trocamento, 1.432 infecções, 1.387 recuperados, 23 mortes, 22 infecções ativas. Alcanena, 1.235 casos, 1.194 recuperados, 41 vítimas mortais, não têm infecções em curso. Ferreira do Zezer, 682 casos, 661 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Nação, 508 infecções, 489 recuperados, 17 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não têm infecções em curso. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, também não tem infecções em curso, e Sardual, com 222 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, não tem infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai avançar para a substituição das árvores que já morreram, espécies essas que foram colocadas por ocasião da recente intervenção na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. A confirmação foi feita à ERT por Anabel Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, que deu ainda conta de que será aumentado o espaço de estacionamento naquela mesma artéria, no caso de 5 para 10 metros, sendo que as árvores que estejam colocadas a meio dos futuros lugares serão transferidas para a Torres Pinheiro. Tudo aponta para que a referida intervenção possa ocorrer entre os dois últimos meses deste ano. Recorde-se que foram direcionadas críticas ao pouco espaço existente para estacionamento na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, nomeadamente entre árvores, pelo que a autarquia resolveu agora ir ao encontro das pretensões dos automobilistas.
Rádio Air, informação.
Os dados são do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, estrutura que avalia a qualidade global dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, desenvolvido pela Entidade Reguladora da Saúde. Os três hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, precisamente as unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas, não cumprem com todos os parâmetros de qualidade mínimos exigidos, de acordo com a informação fornecida no que diz respeito à segurança do doente, sendo que, ao nível da excelência clínica, o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde coloca os referidos hospitais numa posição intermédia, nível de qualidade 2. Tomar, por exemplo, só foi avaliado em 2 de 16 áreas possíveis, aquelas que têm efetivamente disponíveis, caso da cirurgia de ambulatório e ainda da cirurgia geral. Em Abrantes, por sua vez, essa avaliação estendeu-se a 8 das mesmas 16 freguesias, enquanto que em Torres Novas só se julgou a qualidade da pediatria. Nenhuma das valências mereceu assim nota máxima. A exceção a este conjunto de avaliações medianas centra-se no conforto de instalações, onde Tomar e Torres Novas mereceram nota máxima, enquanto Abrantes, que concentra a globalidade dos serviços do Médio Tejo, não cumpre com todos os parâmetros de qualidade mínimos exigidos. O Núcleo de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública de Tomar está a avaliar todos os indícios para apurar responsabilidades de vários furtos que ocorreram no perímetro escolar da Escola Santa Maria do Olival, precisamente no dia 22 de setembro. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da PSP, adianta que esteve em causa o furto de várias carteiras de alunos, entre outros artigos. Ou seja, os crimes foram cometidos durante o período letivo. Aliás, esta situação não é nova no grupamento Nuno de Santa Maria, sendo que já houve registro para situações do género na escola Dom Nuno Álvares Pereira. Paralelamente a estas situações, a PSP confirmou ainda à ERT que as instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar também foram alvo dos amigos do alheio. Para já, há registro para o furto de um carregador de telemóvel e ainda de 1 euro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rádio Hertz foi contactada por uma visitante habitual de Tomar, residente em Lisboa, que quis dar conta de uma queda que sofreu em frente à igreja de São João Batista, queda esta que lhe provocou a fratura do braço esquerdo, sendo que a recuperação irá estender-se pelos próximos 2 meses, disse-nos. A senhora, que se identificou à nossa redação, mas preferiu não o fazer publicamente, pretende desta forma solicitar à Câmara de Tomar para que coloque piso aderente e evite mais acidentes do género, advertiu.
Na última vez, que foi recentemente, eu estava voltando de um passeio, mais de um passeio que eu faço sempre a Tomar, mensalmente, pelo amor que tenho a essa terra, dei uma derrapada naquele piso em frente à igreja, maravilhosa igreja de São João Batista na Praça da República. Aquele piso é mármore e não é antiderrapante. Então, muita gente pode cair futuramente lá também, como deve já ter ocorrido. E não é por mim só que fraturei o meu braço esquerdo. E eu sou canhota, agora eu vou ter que passar quase 2 meses na tipoia. Infelizmente, só vou poder voltar a Tomar ano que vem. Estou cancelando todas as minhas vindas no hotel que eu fico, hotel residencial que eu adoro, sinagoga. Enfim, eu estou muito, muito triste, mas muito triste. Tem certos pisos que não dá para se colocar sem um antiderrapante, porque as pessoas que são idosas, como eu, caem. E aí, o que que acontece, né? A gente já tem os ossos fracos, então fico triste, mas gostaria de informar para outras pessoas que eu trabalhei no turismo e tudo, e eu acho que isso é importantíssimo. As pedras antigas existem, os mármores maravilhosos existem, mas há que ter um pouco de discernimento para colocar um antiderrapante. E tenho grandes amigas aí, e se não fossem as grandes amigas, eu estava perdida. Foi a Rita do Fogo a que me salvou. E como eu não posso me movimentar mais para ir a Tomar reclamar aí na Câmara, foi a minha opção falar aí na rádio.
Foram as declarações mais exclusivas na noite de eleições autárquicas. José Pereira, que se prepara para deixar o cargo de Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, não poupou nas palavras para lamentar o que chamou de mentiras, apontando o dedo, neste particular, às candidaturas do Bloco de Esquerda e ainda da coligação Tomar Queremos Responder, encabeçada pelo CDS-PP. Em declarações à ERTE, José Pereira disse que os resultados eleitorais castigaram quem recorreu à mentira.
Poderia ser um bocadinho melhor, mas como também apareceram outras forças de intervenção no terreno, é natural que isto também sofresse aqui uma pequena alteração e criasse um pouco de dúvida. Mas felizmente, como eu dizia há uma hora atrás, que não vai haver dúvida nenhuma que o PS que iria ganhar, portanto isto tanto para a Câmara como para a Assembleia como para a Junta Urbana, para bem dos tomarenses. Porque depois de ter ouvido os debates com alguns senhores que felizmente não foram eleitos para aquilo que queriam, porque recorreram e muito à mentira, que a mim me deixa muito triste, porque não há respeito nenhum por essa gente.
Está-se a referir a quem?
Sinceramente, porque não, eu já disse, ouvi coisas do candidato do Bloco de Esquerda, que é incrível. Também já disse ao jovem do CDS coisas incríveis. Já chamei a atenção, não recorro à mentira, que isto não é fazer política só por fazer. Temos que ser mais sinceros, mas ainda bem, por algum motivo foram castigados. Porque realmente tudo aquilo que disseram com o funcionamento mal ou bem da Assembleia foi tudo pura e simplesmente uma mentira. Eu julgo que o povo tomarense reconheceu o trabalho que o PS está a fazer, o trabalho que ainda vai ser feito por esta equipe, e ainda bem, porque é assim que se consegue realmente levar, não, neste momento não é levar Tomar o Conselho mais além, é continuar ainda melhor, a empurrar para um sistema melhor, para impulsionar outro tipo de coisas em Tomar. Não venham cá com a história que é só turismo, não é nada. São ingratos não reconhecer que, por exemplo, a zona industrial não tem mais empresas porque efetivamente não tem lotes. E depois falam mentiras porque os lotes que possam lá estar estão hipotecados, não podem ser usados. A pouco e pouco a Câmara tem resolvido essa situação e espero que dentro de um ano, dois, que a zona industrial esteja, como todos nós tomarenses gostaríamos de ver, mas vamos ver, bela, ocupada e com mais postos de trabalho para a zona de Tomar.
A Assembleia da República aprovou um projeto de resolução do Partido Social Democrata em torno da urgente e imediata requalificação do edificado da escola EB23 Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere. Ou seja, a obra vai mesmo avançar, faltando agora perceber em que moldes e quando. O referido projeto de resolução, a que a ERT teve acesso, refere que a escola Pedro Ferreira existe desde 70-71, ano em que teve início o ensino público naquele conselho. O edifício atual foi inaugurado em 1978 e desde então tem vindo a receber obras de conservação sem qualquer intervenção de fundo, mantendo assim as características originais da época. Advertem os sociais-democratas que lamentam que os estudantes de Ferreira do Zêzere sejam claramente prejudicados pela falta de acesso às coisas mais simples que hoje qualquer escola deve ter para garantir os padrões mínimos de qualidade, e a escola EB23 Pedro Ferreira é provavelmente a escola com piores condições ao nível de infraestruturas do distrito de Santarém. Refere o mesmo texto. O documento do PSD recomenda assim ao Governo que assuma com caráter de urgência o processo de requalificação da escola EB23 e secundária Pedro Ferreiro, tendo em vista o início da requalificação ainda no decurso do ano letivo 2021-22. Sérgio Oliveira foi reeleito como Presidente da Câmara de Constância e reforçou o número de representantes do Partido Socialista no Executivo, numa vitória a toda a linha, isto no território conquistado à CDU em 2017. Desta feita, a sua candidatura alcançou 58,71%, 1.355 votos, enquanto a Coligação Democrática Unitária teve 28,21%, 651 votos, registo para o Chega, que se tornou na terceira força mais votada. Em entrevista à ERTE, Sérgio Oliveira admitiu confiança prévia numa vitória, justificando esta sua perspectiva pela forma como decorreu a campanha.
Nós, do contacto que fomos mantendo com as populações, nomeadamente nos porta a porta, sentimos na rua o apoio das populações, portanto, e obviamente que estávamos com confiança para estas eleições. Não vou dizer que tínhamos a certeza que ganhávamos, porque isso nunca ninguém tem, portanto, só depois dos vossos contatos é que se sabe se ganha ou não, mas quando encerramos a nossa campanha eleitoral, estávamos com um sentimento de tranquilidade e um sentimento de confiança naquilo que seria o resultado das eleições. Portanto, foi o reconhecimento da população pelo trabalho que foi feito neste mandato que nas próximas semanas terminará e iniciará o novo mandato. E, por outro lado, um voto de confiança nas ideias e no projeto autárquico que o Partido Socialista apresentou para estes 4 anos que aí vem. Portanto, foi um reforço da atual maioria, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, e, não menos importante, também sermos a Junta de Freguesia de Constância com maioria, visto que no mandato anterior não tivemos essas condições. Responsabilidades acrescidas, portanto, o voto de confiança que as populações nos deram deixa-nos, obviamente, felizes e agradados com este reforço, mas também é uma responsabilidade acrescida naquilo que deve ser a nossa entrega e a nossa dedicação ao serviço das pessoas. Portanto, e aquilo que eu prometo, isso no dia das eleições, e que farei, é para não desiludir ninguém. Portanto, trabalhar com o mesmo afinco e com a mesma determinação que eu fiz nestes 4 anos, neste novo mandato, para que o Conselho se desenvolva e para melhorar a qualidade de vida das nossas populações.
1 em cada 3 alunos que frequentam a Escola Profissional de Tomar irá ingressar no ensino superior. A perspectiva foi avançada por Horácio Silva, diretor do referido estabelecimento. Em entrevista à ERTE, o professor congratula-se com este cenário, justificando como resultado de um trabalho que tem sido feito desde há alguns anos. Horácio Silva assegura ainda que a preparação tecnológica dos seus alunos possibilita um melhor rendimento comparativamente com os jovens que têm outras áreas de formação.
Eu diria que isto é o resultado de um trabalho que nós vamos fazendo na escola de há muitos anos a esta parte. Muito rapidamente, na fase inicial do funcionamento das escolas profissionais e do próprio ensino profissional, olhava-se para o ensino profissional como um fim de linha. E cada vez mais essa ideia, esse estereótipo está de facto a desaparecer, porque a preparação tecnológica que eles levam da escola, das escolas profissionais, até faz com que, uma vez inseridos no ensino superior, pelo menos na componente tecnológica, se apresentem com melhores performances do que os alunos que vêm das outras áreas de formação. Aqui, se era expectável, eu diria que de alguma forma sim, porque nós, há alguns anos a esta parte, eu quando digo alguns, há mais de uma dezena de anos, em que, paulatinamente, o número de alunos a ingressar no ensino superior tem vindo a aumentar. Este ano, provavelmente, e eu digo provavelmente porque ainda vamos ter a segunda fase, e eu sei que há pelo menos aí mais uma situação ou outra que ainda estão à espera de eventualmente ingressar. Este ano, tudo indica que vamos, de facto, ultrapassar aquilo que tem sido o hábito a nível de procedimento de estudos para o ensino superior. Normalmente, andamos ali há algum tempo que o número de alunos que seguiam para o ensino superior estava na casa da dezena, depois passamos para as 2 dezenas. Este ano, em princípio, se não ultrapassarmos os 30%, andaremos ali muito próximo dos 30%. Mas a nossa expectativa é de que possamos, de facto, ultrapassar os 30% e, em média, 1 em cada 3 alunos a frequentar a escola terão ingresso no ensino superior. O que só acrescenta à própria organização social, à própria sociedade, porque quanto mais formação, tanto melhor. Eu diria que a formação é o investimento, eu diria até mais, o único investimento estruturante em que é preciso efetivamente apostar.
O Sporting de Tomar irá receber neste sábado o Paço de Arcos em jogo a contar para a terceira jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões procuram estrear-se a vencer perante os seus adeptos depois do empate inaugural com o Turquel. E esses eventuais 3 pontos irão valer a permanência entre os grandes na primeira carruagem classificativa. O jogo terá lugar às 18 horas e, como habitualmente, haverá relato na ERTE. Vamos dar conta da jornada, terceira jornada: Barcelos-Turquel, Porto-Sporting-Marinhense, Sporting de Tomar, Paço de Arcos, Oliveirense Sporting, Hóquei Clube de Braga, Parede, Valongo Benfica e a São Joanense Juventude de Viana.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.